Olá pessoal, meu nome é Bruno Diniz, eu sou especialista em inovação no mercado financeiro e esse é o Fintech Talks Podcast, onde a gente fala sobre inovação dentro do mercado financeiro, sobre fintechs, no caso hoje específico, Insurtech também. E a gente está aqui com o Cássio Amaral, que é cofundador da Guru Spock, a primeira Spock dentro desse contexto novo do Open Insurance que a gente está vendo aqui no Brasil. Então, antes de mais nada, Cássio, obrigado.
Eu que agradeço.
Pelo seu tempo, para a gente poder bater essa conversa. Até porque a gente tem vários conceitos também para poder explicar aqui para a audiência, desde como a gente tem visto o desenvolvimento do Open Insurance, a gente teve também figuras antes de ter o Spock, a gente teve o CIS, então a gente vai entrar tudo nisso. Mas antes de mais nada, além de agradecer aqui a tua participação, eu queria poder falar um pouquinho toda a sua vida pregressa antes da Guru, né? E também um pouquinho da tua carreira profissional. Então, como é que o Cássio, ele entra na Guru, mas antes disso, quais foram os seus momentos ali, chaves profissionais? Né?
Muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com você. Bem, eu sou advogado há mais de 20 anos trabalhando na área de seguros, né? Então eu tenho uma experiência muito grande aí em transações, em todos os tipos de produto de seguro, e vi o mercado segurador brasileiro ainda estatizado, né, antes de 2007, sim, quando o mercado era oligopolizado, né, tinha a figura do IRB estatal. Então, esse era o mercado brasileiro quando eu comecei a trabalhar na indústria de seguros. Uhum. E hoje a gente está falando aqui de algo imensamente disruptivo, completamente diferente de tudo que a gente já viu no mundo. O Brasil é o primeiro país a avançar no Open Insurance em termos regulatórios e operacionais. Então, a minha jornada do seguro super analógico é um momento agora de um seguro extremamente digital e inovador no mundo inteiro, que é o Open Insurance no Brasil.
E Cássio, você, a empresa foi fundada por você e pelo Antônio, né? Antônio Cássio. O Antônio também tem uma vivência, também uma bagagem de mercado seguro.
Sem dúvida.
E são só vocês dois ou tem mais?
Como fundadores, sim. O Antônio Cássio é uma grande personalidade no mercado de seguros, né? Foi CEO das principais seguradoras no Brasil, chairman, enfim. É um profissional extremamente qualificado e conhece muito as entranhas do mercado de seguros e tem também uma pegada digital importante. O mercado seguro é um mercado ainda pouco maduro e as pesquisas mostram isso em termos de digitalização. Uhum. Então, a gente acha que é uma grande oportunidade para dar um salto qualitativo em termos de digitalização no Brasil e no mundo com o mercado aberto, o mercado open.
Maravilha. E dando talvez um passo para trás, né, com a audiência, a gente teve aí toda uma discussão inicialmente de Open Finance, muito inspirado também no modelo do Open Banking britânico, né, que a gente teve o começo disso aí em 2015, desenvolveu por um tempo até a gente ter o lançamento do Open Banking por lá, que a gente, a partir de 20, teve o Open Finance, e na esteira disso já com o Open Insurance capitaneado pela SUSEP. Né? Quando teve o anúncio do Open Insurance, teve também o anúncio de uma figura que ia participar dentro do âmbito do Open Insurance, que era a CIS, na época, né? Que é a Sociedade Iniciadora de Serviço de Seguro. Basicamente ali, um iniciador, né, meio que fazendo um paralelo do que a gente, isso, tem do Account Information Service Provider no Reino Unido, né, e também do Payment Initiation Service, uhum, Provider, né, o ISP e o PISP, meio que fazendo um pouco disso, fazendo agregação de dados, podendo fazer todas essas possibilidades. Né. Mas aí no meio do caminho a gente acabou tendo, né, ao longo das discussões, como se avançou ali, né, em termos de discussão no conselho do Open Insurance e tudo mais, teve uma alteração disso para a chamada SPOC, né? Que é Sociedade Processadora de Ordem do Cliente. Né? Então, a pergunta principal é: como que se deu esse processo? O que era o CIS e até onde ele podia ir? E como que ficou agora com a figura do SPOC, né? Que vocês são a Guru, é o primeiro SPOC que o Brasil tem hoje.
Perfeito. Bem, o Open Insurance veio a reboque do Open Bank, como você falou, obviamente. Essa figura do CIS é uma figura de um TPP, de um
Third-Party Provider.
Sim. Que, aliás, a gente se ressente disso no Open Bank no Brasil, mas o Open Insurance teve essa iniciativa e criou a figura do CIS. O grande diferença do CIS da SPOC é que a CIS ela alijava o corretor do papel de CIS. E isso dentro de um contexto de desintermediação no governo anterior, e o mercado reagiu de forma muito contundente, de forma correta. O mercado segurador brasileiro é um mercado que passa necessariamente pela figura do corretor. 85% das transações envolvendo seguro no Brasil são feitas através do corretor. Então, do dia para a noite, não se pode alijá-lo de um processo de digitalização. Então, em 2022, então, muda-se a figura do CIS para a figura da SPOC. Continua tendo o mesmo objetivo. A SPOC é um intermediário, é um provedor, na verdade, um portal para um ambiente de OPIN. A norma veio trazer também a possibilidade da SPOC fazer contratos de parceria com corretores, ou seja, ela pode ser uma corretora, como a Guru SPOC é uma corretora também, mas é uma corretora que vai prover serviço para outras corretoras. Nós somos um modelo B2B2C. Nosso objetivo é prover para o corretor um agregador, comparador, inteligência artificial, todo um serviço de analytics para que ele preste um serviço muito bacana para o seu cliente final, para o seu consumidor. Tá? Então, o que a gente faz aqui é empoderar. O que a gente tenta, através da SPOC, é empoderar o corretor, fazendo com que ele se digitalize utilizando as nossas ferramentas e as nossas utilidades. Mas a SPOC ela veio para a reboque da CIS. Ela mantém o mesmo padrão do que se imaginava, mas, de novo, somente atraindo o corretor para dentro do ecossistema. Então, alijar o corretor do ecossistema do Open Insurance foi uma decisão equivocada e a mudança de rota consertou isso. Tá?
E aí é uma pergunta, né? Assim, porque vocês tiveram esse processo, até poder tentar explorar um pouquinho o processo de vocês tirarem essa... É uma licença nova, né? Para ser SPOC.
Exatamente.
Como foi esse processo para poder tirar essa licença? E se, não sei se é o caso específico de vocês ou se é uma condição, se tornar também corretor para se ter uma licença de SPOC. Como é que se pudesse dar uma pontuada nessas duas diferenças?
Bem, não é necessário que para ser uma SPOC seja categorizado, classificado como corretor, mas a gente é um corretor também. E a gente preferiu assim fazer para prestigiar a figura do corretor mais ainda. Ainda que sejamos um SPOC B2B2C, ou seja, a gente não vai prover direta utilidade para o cliente final, sempre vai ter a presença de um corretor parceiro. Bem, a constituição do SPOC ela é uma SA, ela tem um capital mínimo exigido na largada, um patrimônio líquido de R$1 milhão, mas ela tem que manter sempre um padrão mínimo de patrimônio líquido olhando para o histórico de transações. Tá? Então, 1,5% de todos os prêmios que são transacionados no âmbito de um SPOC tem que ser reservado e constituído como PL, uma reserva de PL histórica. Isso a SUSEP fez para poder...
Tem algum paralelo específico para...
Não, absolutamente. Eu acho que a SUSEP é muito acostumada com os padrões de solvabilidade do mercado segurador. Achou por bem criar também esse colchão, esse buffer, tendo em vista que, obviamente, a SPOC tem uma responsabilidade muito grande como elo dentro do Open Insurance, em termos de ataques cibernéticos, relação de consumo. Sim. Então, ter um patrimônio líquido que seja parrudo é importante para fazer frente às responsabilidades. Então, a SPOC tem que ter, obviamente, uma série de controles internos e externos, à semelhança das seguradoras, né? Então, controle de lavagem de dinheiro, etc. É preciso também que tenha certificados tecnológicos específicos. É preciso que tenha também um controle de compliance muito apurado, auditoria interna, e também a contratação de auditoria contábil. Então, há um custo regulatório muito relevante para a criação de um SPOC. Mas isso, obviamente, e a gente colocou isso no papel, entende que é um mercado extremamente relevante e acha que, numa análise aqui de trade-off, é importante enfrentar esses custos. Mas são custos necessários, porque, afinal de contas, como eu falei, a SPOC vai estar interagindo com outras supervisionadas, com as seguradoras, companhias de capitalização... vai estar lidando com dados do consumidor e essa grande riqueza da atualidade, que é o dado.
Sim.
E quem o opera tem que ter responsabilidades e tem que ter um compliance muito apurado. Então, essas barreiras regulatórias são imprescindíveis para poder dar um trato adequado ao dado do cliente, do consumidor final.
E interessante que você colocou, Cássio, assim, que tem uma liberdade para essa interação entre os corretores, né? Obviamente que meio que o intuito até de virar de CIS para SPOC foi exatamente isso. Mas como se dão essas relações na prática? Né? Uma vez que está rodando, são signados ali acordos entre essas duas figuras, é uma coisa de onboarding fácil, é uma coisa meio que plug and play para que uma corretora se alie e use uma plataforma de uma SPOC. Como é que isso
funciona? É uma boa pergunta. A verdade é as a service, não Spock as a service. Uhum. O corretor, ao invés de ter que gastar dinheiro, manter PL, contratar auditoria, passar por todo um processo regulatório extremamente complexo, e a manutenção disso é complexo e custoso, uhum, ele está, na verdade, contratando, entrando em parceria com uma Spock, uhum, que vai prover para este corretor todas as utilidades do OPIN. Uhum. Especialmente, mas não exclusivamente, o agregador e o comparador. Tá? Uhum. Ele vai poder fazer comparações, endossos, como se chama, que é, na verdade, a transferência de risco de uma seguradora para outra, portabilidade, tudo isso no ambiente OPIN. Então, é uma grande plataforma que ele tem acesso. Web-based, obviamente. Sim. Ele vai ter acesso com toda a segurança e tranquilidade para poder operar a sua carteira. E na ponta final, ele dá para o cliente dele, como utilidade, um aplicativo em que o cliente também pode transacionar, pode fazer as operações de seguro, mas sempre aquele corretor como prestador de serviço. Eu faço analogia que o corretor, com a Spock, ele passa a ser um assessor financeiro do cliente dele. A gente está empoderando digitalmente o corretor para que, a semelhança do que acontece com os assessores financeiros, agentes autônomos, esse corretor possa prover para o cliente dele um serviço que seja transversal, né? Que passe pela análise de carteira, na verdade, apresentação de soluções, portabilidades, e enfim, utilizando para isso tecnologia que a gente vai prover no âmbito desse ecossistema que é o Open Insurance, entendeu? Mas a relação é relação de parceria, uhum, os dados cursam com toda a segurança dentro da Spock.
Que assume qualquer risco de vazamento.
Exatamente. Assim. A Spock está conectada ao diretório do Open Insurance. Tá? E dentro do diretório do Open Insurance são uma série de regras, obviamente, de segurança, sim, e de qualidade, responsividade, etc. Então, a gente está conectado e, nesse sentido, a gente dá uma segurança para que esse corretor possa trabalhar a carteira dele e ajudar o cliente dele. É isso.
E trocando em miúdos, então, no final do dia, a figura, obviamente, os grandes players, as seguradoras já estão plugadas, são plugadas no Open Insurance.
Obrigatoriamente, as seguradoras tamanhos, S1 e S2.
Assim como a gente vê no Open Finance, tem esse elemento. Então, as grandes estão plugadas. Como players no estilo TPP, a gente tem a figura do Spock, uhum, plugado. E a única forma, talvez, de way-in ali, de acesso dos corretores a esse ambiente é estar plugado dentro de um parceiro, de uma instituição autorizada, como é esse caso. Então, quer dizer, no final das contas, vocês são a ponta que conecta, exatamente, todo o mercado de corretores dentro do ambiente de OPIN, né?
Exatamente, exatamente. Obviamente, as corretoras estão abertas também para abrir a própria Spock.
É, sim, claro.
Mas, enfim, aí tem que fazer uma análise de custo-benefício para manutenção, necessidade de diretoria e todo o custo que eu falei anteriormente, regulatório, financeiro, etc.
Tecnológico.
Então, tecnológico, né? Responsabilidade, por aí vai. Então, o que a gente está provendo é justamente esse portal as a service para o corretor ter acesso ao OPIN. É justamente isso, esse é o nosso objetivo, empoderar o corretor e digitalizá-lo. E é um pouco contraintuitivo em relação a outras indústrias mundo afora. Uhum. Né? Porque mundo afora a gente vê uma desintermediação muito forte, seja na parte de aluguel de carros, passagem aérea, estada em hotel. A gente sempre viu uma perda de importância do intermediário, uhum, nesse processo de digitalização, plataformização. O que a gente acha é que no mercado seguro, por ser um produto super complexo, uhum, que se trabalha fortemente com dados, prescindir do intermediário é muito difícil. Então, uhum, o corretor, na verdade, vai ganhar e deve ganhar muito com o processo de digitalização, transformando a profissão. E mais do que isso, aproveitando aqui, a gente vai falar sobre isso, sobre a questão de interoperabilidade, mas é ampliando os horizontes do corretor para que ele possa prestar um serviço de assessoria financeira securitária, mas olhando para outros produtos financeiros, por que não, que ele possa acoplar aí no seu portfólio, entendeu?
Sim, dinamizando toda a forma como ele já toca o dia a dia dele e com um ganho grande para o consumidor, né? E aproveitando até esse elemento, né? Qual que se a gente olha hoje para o mercado segurador de hoje, como você falou, ainda é um mercado que ainda é muito arraigado, ainda não está tão digital quanto outros mercados, né? Qual o nível de impacto e de transformação que vocês esperam, uma vez que o Open Insurance esteja de fato implementado e rodando no sua capacidade plena, né? E também com as operações do Spock já tracionadas e tudo mais. Como é que você acha, como é que você entende que isso se traduz com a mudança de fato desse mercado?
Vamos lá, o mercado segurador, o Antônio Castro fala isso, meu sócio, é um mercado que sempre olhou o cliente como um risco. Uhum. Né? E ele passa a ser ele é um segurado e passa a ter contatos com a seguradora no momento que é um sinistro. Olha que nomes horrorosos, né? Só coisa... Então, assim, no dia a dia tão fluido digital, que as pessoas compram coisas de forma tão fácil, né? Manter um produto e um serviço como de seguro dessa forma é muito complicado. Tá? Então, a digitalização, de uma forma geral... visa especialmente no mercado segurador melhorar a experiência do cliente.
Sim.
Os pontos de contato da seguradora e todos os stakeholders ao redor das seguradoras devem ser estimulados. Né? Uhum. Eu tenho uma assinatura de vinho do meu banco. Então, a seguradora está muito longe disso. Né?
Verdade.
E eu faço isso através do vinho que eu escolho, que eu compro ali no app do banco. Aquilo vai criando uma relação... emocional, né, com a marca e com o serviço.
Assim, e vai além do banking, e explorando outros pontos de contato.
Sem sombra de dúvida.
Que cada vez mais é uma intenção das instituições, tem incorporando marketplace, outras coisas. Mas é um ambiente, talvez, muito mais digital, né? Sim. Obviamente. A forma quando talvez o cara pense em banco é diferente de quando ele tem que pensar numa seguradora, né? Tem esse viés também emocional, né? Talvez. E você entende que. Tem um ponto de mudança a partir daí, né?
Sem sombra de dúvida. Há experiências digitais de seguros mundo afora, Lemonade nos Estados Unidos, uma série de outros. Mas qual a diferença dessa experiência? São experiências isoladas. Uhum, são experiências com grande transpiração, com grande dificuldade de APIs. Né?
Uhum,
então, construir um API por API. Imagina, a gente entrando e plugando no diretório, a gente tem acesso a mais de 100 seguradoras.
É verdade.
No ambiente que tem uma uniformização de dados. Uhum. Os dados são totalmente estruturados, existem manuais de dados da SUSEP que dizem quais são os dados que devem ser transacionados e participar do procedimento. Imagina um ecossistema que tem dados padronizados, estruturados e API centralizado.
Uhum.
Isso é um prato cheio para inovação, um prato cheio, obviamente, para cross-selling, upselling. Uhum. E mais do que nunca, a gente percebe que o seguro, sozinho, como indústria, nesse mundo de ecossistema, ele precisa tirar os borders, né?
Desencaixotar
e começar a fluir junto com outras plataformas e outros ecossistemas. Por que não, na hora de financiar um imóvel junto a um terceiro, o seguro já não está acoplado, já não está embedded?
Sim.
Então, eu acho que o futuro, mais do que nunca, o Open Insurance vai permitir um maior contato da indústria de seguros com outras indústrias, não só com banking, que é natural e vai acontecer cedo ou tarde.
Uhum.
Mas vai permitir, com essa fluidez de dados, essa titularidade, empoderamento do consumidor, o ecossistema do Open Insurance ele vai se conectar com outros Opens.
Sim.
Por que não com Open de energia? Por que não com Open Banking? Com Open de saneamento básico? Existem vários estudos, mundo afora, a Austrália está super adiantado nisso, em ampliar a ideia de Open, de mercado aberto, para outras indústrias. Então, o seguro tem que estar nisso. Né?
E é interessante um ponto que você colocou, Cássio, assim, em relação ao mundo embedded também. Né? Uhum. A gente tem... isso aconteceu de uma forma muito fluida em outros segmentos. Né? O próprio segmento, quando a gente olha outros produtos banking, quando a gente olha, por exemplo, como o varejo tem incorporado, Big Techs também, cada um incorporando essa possibilidade de acoplar produtos e serviços. O produto de seguro também está vindo navegando aos poucos esse ambiente, mas a gente pode talvez destravar a partir do seu núcleo, né? Que é da onde, dentro do próprio segmento, ele consiga criar essa conexão de forma mais fácil a partir daí. Né? Eu acho que é um ponto bem legal. E olhando para outros mercados de seguro mundo afora, né? Assim, pegando outros benchmarks, quais aqueles que você vê que estão mais sofisticados, seja do ponto de vista talvez regulatório, né? A gente está fazendo algo realmente sem precedentes aqui no Brasil, mas a gente tem países que talvez até culturalmente muito mais avançados. Tem Reino Unido, por exemplo, a gente tem uma taxa de penetração de seguro altíssima, né? E outros países na Europa, mesma coisa. Né? E onde é que você entende que o Brasil está nessa jornada aqui, nessa curva, comparado com os demais, né? E a expectativa a partir, né, do que vocês estão olhando para frente, uma vez que a gente virar essa chave, baseado no que você acabou de contar para a gente, do pleno funcionamento de tudo isso.
Bem, o Brasil, como eu falei, ele é pioneiro no Open.
Sim.
Realmente foi um esforço regulatório, foi o regulador que puxou. Uhum. Né? Muito semelhante ao que aconteceu com o Banco Central também. A SUSEP, então, puxa o mercado para essa digitalização por meio do Open. Então, o Brasil é o pioneiro e eu acho que tem muito a ensinar para o mundo inteiro. A gente tem pouca evolução do Open ainda no mundo afora. Uhum. Na Europa, a IOPA, que é a associação lá que congrega os reguladores europeus na área de seguros e tem um poder também regulatório de fiscalização, lançou alguns position papers para poder discutir o tema, mas está longe ainda de uma regulamentação. A gente sabe que a Europa ela tem algumas travas regulatórias e legais muito fortes em termos de proteção de dados, né? Tem uma dificuldade ali de várias jurisdições, então a gente entende que a Europa, cedo ou tarde, vai entrar no Open Insurance também, sim, mas ainda tem um espaço a percorrer, tá? Uhum. A gente vê dificuldades nos Estados Unidos por conta de cada unidade federativa, sim, é um mundo diferente, seguro, ele é regulado de forma estadual. Então, a gente acha que federalizar esse ecossistema vai ser muito difícil. Sim, tá? Sim. A gente percebe avanços muito grandes de modelos abertos nos Estados Unidos e na Europa, mas são modelos de muita transpiração, como eu falei anteriormente.
Exato.
São modelos em que o cara tem que construir API, fecha parceria.
Aí players como um play, e tal. Eles vão lá e
super nichado.
Faz uma camada e...
A gente viu o movimento das big techs entrando em seguro, mas recuaram um pouco. Você viu a Amazon entrou em saúde, meio que deu um passo atrás.
A Índia também estava com alguns produtos seguros.
A Tesla estava avançando no seguro, mas, sabe, mas voltou... Sim. Então, a gente acha que é um mercado pulsante, mercado europeu, obviamente, são dois mercados importantes, e americano, mas com dificuldades mais regulatórias do que a gente tem hoje no Brasil. A gente tem a Ásia, especialmente a China, com modelos fantásticos, né?
Sim.
De digitalização. De novo, não é um modelo aberto, como a gente pensa, de
exato,
total fluidez, até porque a ideia de titularidade de dado na China, diferente da ideia que nós temos, que a Europa tem, mas a gente tem um avanço tecnológico e tem uma cultura digital muito forte na Coreia, no Japão,
sim,
uma cultura securitária muito forte também. Então, o Brasil é um país de grande potencialidade, vocês já discutiram isso em outras oportunidades aqui com outros players, de grande potencialidade digital.
Uhum,
tá?
Sim.
Mas, para isso, a gente tem que aliar também uma cultura financeira securitária, especialmente a securitária.
Uhum.
Então, uma das frentes da nossa plataforma é justamente melhorar a educação securitária dos nossos corretores que estão plugados e dos seus clientes.
Ah, via plataforma
via
mesmo?
Via plataforma a gente vai ter curso, vai ter, enfim, a inteligência artificial ajudando também o corretor a explicar os produtos, os insights vindo de análises preditivas, de machine learning, para poder ajudar o corretor e o seu cliente a ter uma jornada mais interessante e tirar vantagem do Open Insurance. Então, hoje, o grande obstáculo no Brasil ele não é mais regulatório, estamos muito à frente,
sim,
mas nós temos ainda uma cultura securitária, especialmente, ainda muito tímida,
uhum,
né, comparado com países mais maduros. Então, nosso desafio, eu acho que é menos a pegada digital,
sim,
que o brasileiro,
sim,
já é super conectado nisso, né, em todas as classes, super pulverizado, mas sim, o que é que eu posso tirar vantagem do seguro? Né? Como é que o seguro pode ser sexy? Né? Eu acho que sim, essa é nosso grande motivador e eu acho que o grande obstáculo, levar a educação securitária por meio também do Open Insurance. Então, em resumo, a Ásia é super avançado, mas um modelo não tão open,
uhum,
né? É um modelo avançado digitalmente e dificuldades, eu acho, na Europa e nos Estados Unidos regulatórios. Né?
Uhum.
Eu acho que o Brasil pode e deve ser um grande precedente. A gente, como a primeira SPOC do mundo, a primeira TPP, uhum, na, sim, área de seguros do mundo, a gente acha que a gente tem tudo para levar o conhecimento que o Brasil está, que já é uma realidade, nós estamos terminando a fase 2 agora do Open, entrando na fase 3, que é a fase, uhum, transacional,
sim,
prestes a concluir até o final do ano. Então, a gente tem tudo para levar a nossa experiência, como o Banco Central já tem levado o mundo afora em meios de pagamento, etc.
E Cássio, você acha que o pessoal mundo afora está vendo isso, esse movimento, nas andanças, nas discussões? Imagino que, eventualmente, em algum momento de fundraising e tudo mais, você tem um novo, uma coisa nova para poder falar e que, de fato, de certa forma, pode inspirar outras nações. Você está tendo já algum tipo de discussão?
A Austrália está tendo... Está muito avançado em termos de discussão de de open de uma forma geral.
Sim, com energia, com energia, telecom.
Com energia,
né?
Com telecom, e o seguro está na rota. Sim. Então, cedo ou tarde, a Austrália vai sair na frente. Como eu falei, a Europa vai também. Sim. Já são dois positional papers, já fizeram estudo de casa para a PEIOPA, uhum. Em que os players todos, os stakeholders do mercado europeu estão ajudando a EIOPA a criar, né, um pipeline ali de regulamentação para o OPIN.
Mas aí meio que bate um pouco nessas diferenças mais específicas de cada país. Então, numa Suíça...
Não tenho dúvida.
Aí você começa... É um pouco do federativo que você vê nos Estados Unidos, mas é no nível Europa...
O seguro é complicado sob o seguinte aspecto, né? O mercado financeiro, o Open Banking, é dinheiro, empréstimo, investimento, né? No máximo investimento no Open Investment, mas... É quanto custa o dinheiro, prazo, são, em tese, poucas variáveis para se poder arbitrar.
Sim.
Quando você está falando de Open Insurance, você precisa ter um modelo de padronização de dados que tem que ser um pouco top-down mesmo, como foi no Brasil.
Sim.
Ó, esse aqui é o escopo de dados. Ó. Uhum. Tem vários manuais de escopo de dados. Porque, do contrário, é impossível ter um mercado aberto em que você não consegue comparar alho com cebola, não consegue com tomate... Então, grande esforço de padronização. Então, quando você pretende padronizar escopo no âmbito de 20 e tantos países, como na Europa, é um tremendo desafio, com língua diferente, com conceitos diferentes do que é cobertura, do que é sinistro, do que é atraso em pagamento. Então, é esse o desafio europeu, na verdade. Não é tão digital, não é em termos de proteção de dados, porque é muito melhor em termos de proteção de dados.
Sim, sim.
Você tem uma estrutura fiscalizada, autorregulada, com regulação também do mercado, que tem uma API centralizada.
Sim,
é muito mais fácil, eu acho que em termos de proteção de dados para o cliente, do que ter mecanismos pulverizados de APIs que não seguem uma certa lógica, não seguem um certo padrão de segurança. Então, o Open, da forma que é pensado o Open Finance no Brasil, é um modelo super vencedor em termos de segurança. Né? Então, não é segurança, de novo, é escopo. Como é que eu consigo trazer para o mercado de seguro uniformização de escopo de dados?
Sim.
Para que eu possa fazer as comparações. E o Brasil se adiantou nisso e teve um trabalho muito bem feito, parte da SUSEP, que mostrou, esse aqui é o escopo.
É uma nação grande que tem esses elementos mais bem resolvidos. Bem,
exatamente.
Né? Agora, por exemplo, com tudo isso que você colocou de empecilhos, de dificuldades, desafios, isso é coisa para mais de ano lá...
Pode ser. Na
União Europeia,
por exemplo.
Né?
Eles podem fazer algum movimento... Talvez a Inglaterra saia na frente, né?
Sim,
então, a Inglaterra fora da União Europeia já está no Open Banking há muito tempo. Eu acho que é um próximo passo dele expandir isso para o Open Insurance. Eu acho que a Europa, cedo ou tarde, vai lançar alguma coisa, mas mais tímida do que está sendo no Brasil, talvez. Tá? Eventualmente com menos linhas de negócio, talvez, ou restrito a alguns territórios, enfim, a ver. Mas é algo que eu acho que pode acontecer. Eu não diria muitos anos, não. Eu acho que nos próximos 2-3 anos a Europa já tem isso já resolvido. Tá?
Sim.
Pelo menos para começar o percurso que a gente está percorrendo, fase 1, fase 2, fase 3... E a grande fase, que é a conexão com o Open Bank, formando aí o chamado Open Finance.
E quando você imagina que a gente já vai estar na fase 3 a todo vapor funcionando?
Fase 3 está programado para final de novembro de 2024.
Sim.
Tá?
Até lá, então, vocês estão licenciados, mas não estão operando.
A gente tem um beta, a gente está em parceria com a B3, que provê tecnologia para a gente. A gente está construindo a plataforma que o beta começa agora início de maio.
Sim.
Mas início de maio não começou a fase 3 ainda. Mas como é que você vai operar? Com as carteiras digitais. Com a fase 2 a gente já consegue ter a carteira digital, um dashboard para o corretor, para ele ter acesso e fazer filtros que achar conveniente, usando a inteligência de dados que a gente vai prover também.
Mas já plugado no
já
diretório?
Já plugado no diretório. Tá? A gente já está, inclusive, a gente já fez, já foi a portaria já saiu, a gente já está... em procedimento de conexão com o diretório.
Ah,
tá? Então, a gente já está fazendo testes, obviamente, e a gente vai estar com o beta pronto para os corretores começarem a brincar a partir de maio. A partir de junho, começa, basicamente mês a mês, ou com a liberação por linhas de negócio da fase 3.
Uhum. Ah, sim.
Então, já dá para começar a trabalhar com as transações, que é comparação, cotação, endosso, portabilidade, a partir de junho, em etapas, por linhas de negócio, até completar em novembro.
Aí vai ficar full capacity em tudo que dá para se entregue com modelos POC.
É isso aí. E é muita coisa, porque são vários produtos. Tem produto de dano, vida, previdência, capitalização. Sim. A gente está falando aí de 6, 7% do, do PIB nacional com projeção de crescimento mais e mais.
Né? Incrível, incrível. E você, assim, parando para poder pensar nesse modelo, né, como é que ele funciona. A gente já teve uma conversa aqui até com outro convidado, o pessoal da Frank, que eles também usaram muito o exemplo de seguro, que assim, no mercado do Brasil, o seguro já, a gente já tem uma forma de trabalho, de certa forma, desencaixotada, onde você tem o agente corretor, que ele antigamente você tinha que fechar direto com a seguradora, era um processo de comparar tudo isso, uhum. É uma jornada muito cansativa. E a gente centraliza numa figura dessa. Então, assim, se a gente parar para olhar, e agora municiado com a plataforma que vocês vão servir, vocês não poderiam dizer que a Guru né, se insere como um agente da gig economy, de certa forma, né? Como, e eu acho que eu vi até esse exemplo do teu sócio, né, do Antônio, numa matéria do Valor, uh-huh. Que ele falando dos marketplaces e tal, no final do dia, você tem ali meio que um conceito de gig economy, de marketplace, só que com você fornecendo algo para um profissional também super qualificado, que é um corretor, né? A gente tem modelos de motoristas e de entregadores, mas a gente está falando de uma outra categoria.
Sem dúvida.
Você acha que cabe esse paralelo?
Cabe, sim. Na verdade, a gente conversou muito sobre isso, e o Antônio Castro, as pessoas mais e mais estão acostumadas a ter um acesso muito fluido a todas as coisas. A livro, a diversão, a encontros casuais, tudo. Né? Hoje as coisas são super facilitadas na experiência. E como eu falei anteriormente, a experiência do cliente no mercado de seguro é uma experiência muito pobre, né?
Sim.
Porque é um produto que você... take it and forget it, né? Como diz o americano. Você pega e joga na gaveta e torce para não ter contato. Quando, na verdade, o mercado segurador pode estar se esforçando para isso, para criar outros mecanismos de contato, com assistência, porque não instalação de internet das coisas, com sensores na casa, com acompanhamento através de wearables, né? Da sua evolução na sua saúde, com questões de de telecomunicação com os veículos para saber como você está dirigindo, não está dirigindo. Então, o mercado segurador está evoluindo para prover muito mais do que garantia contra uma eventualidade, uhum. Para prover algo em termos de prevenção. O mercado segurador está se deslocando de um mercado eminentemente indenizatório para um mercado preventivo, que ajuda a prevenção. Tá? Uhum. E para isso, ele precisa de contatos. Né? Eu preciso estar usando um relógio digital, eu preciso instalar meu sensor, eu preciso estar conectado com o varejo, eu preciso estar conectado com o banco. Então, o mercado segurador vai tirar vantagem muito dessa digitalização, tangibilizando o produto. Né? E é tudo que nessa economia geek se espera, que você consiga enxergar com fluidez, com qualidade, de forma responsiva, de forma muito eficiente, qual é a utilidade que você está sendo, né, que está sendo entregue.
Sim.
Então, esse é o grande esforço de tangibilizar essa entrega. E a figura do corretor, nesse cenário, ela continua sendo importante, porque ninguém acorda pela manhã dizendo, eu vou fazer um planejamento aqui da minha aposentadoria, da minha residência, não sei se está bem coberto isso. Não é isso, é um produto que requer um intermediário fazendo o meio de campo. Tá?
E você também acaba não vendo a necessidade, a menos que ou seja, esteja uma imposição por contrato,
exemplo,
de locação, que você vai fazer um contrato de um seguro de casa.
Exatamente.
Ou é uma imposição assim, ou você sentiu na dor na pele e você fala, pronto, aí cachorro
exatamente
que já, né, que já é mordido ali, já fica. Então você fica com medo e faz.
O que a gente vai prover para o corretor são ferramentas para que ele atue proativamente para poder criar uma gerência de risco da família, uhum. Das empresas. Porque o Open Insurance vai ser muito importante para as PMEs também, para as pequenas e médias empresas, tá?
Sim.
Que vão ter acesso também a produtos mais requintados de seguros. Então, através de insights de machine learning, né? Porque o corretor também não tem condições de administrar uma carteira de milhares de pessoas, ele fica olhando na unha um por um.
Sim.
Ele precisa de tecnologia para dizer para ele, olha, cara, o Cássio está precisando aqui, ele comprou uma casa, eu vi que ele financiou um imóvel lá no Open Bank, eu vi isso.
Então, ele precisa ter essa visibilidade plena também.
Aí,
né?
Aí tem que aparecer para o corretor, olha, o Cássio comprou, o Bruno comprou.
Uh-huh.
Porque não oferece para ele seguro residencial, porque não oferece para ele um seguro de responsabilidade civil familiar, porque não oferece para ele uma assistência de encanador, etc. Então, essa proatividade que o corretor vai ajudar nessa economia, que ela requer cada vez mais uma autonomia do consumidor, e eu acho que essa é a casadinha. Vai ter esse corretor ali fazendo isso, mas ele através da gente, ele vai prover também para o consumidor o aplicativo, para que esse cara, o geek, não, eu quero fazer minha comparação.
Sim, sim.
E ele vai comparar o negócio dele, vai prescindir do corretor, talvez. É igual, eu faço assim, de novo, com agente autônomo de investimento. Tem gente que acha melhor ligar para agente autônomo, né, para o assistente financeiro, da, dos bancos digitais, falar, ah, como é que eu faço? Invisto em renda fixa, variável? Tem gente não, fala, não quero falar.
Sim.
Ou eu prefiro falar com alguma inteligência artificial generativa. Gente, isso... acontece e cada vez mais vai acontecer. A pessoa não vai querer contato com o ser humano. Ele quer fazer a pergunta para a plataforma e tirar suas conclusões ali e fazer contratações sem a figura do ser humano.
Sim, sim.
Então, a gente quer prover isso, mas sem prescindir deste cara que conhece de risco, que conhece de seguro, que pode ser um potencializador de novos negócios, que é o corretor. Tá?
E Cássio, vocês estão olhando também para outros pontos de dados... sejam estruturados ou não, porque se a gente olha, por exemplo, você já tem um canal de entrada para um dado padronizado, que é o dado que circula no Open.
Certo.
Né? A gente vai falar mais para frente do Open Finance, que é a questão da interoperabilidade. Né? Mas você mencionou aqui agora wearables,
sim.
Você mencionou sensores e tal. Isso, vocês têm visto uma agenda de desenvolvimento? Porque isso é um negócio, é um papo já antigo, a gente já está rolando esse papo.
Sim.
Né? Talvez agora com essa enxurrada de dados estruturados e padronizados dentro de um escopo, dentro de um ambiente open,
perfeito.
Isso ajude a impulsionar esse elemento. Mas tem também uma série de outros dados que não vão estar dentro desse ambiente, que eu vejo as instituições, por exemplo, financeiras correndo atrás. Então, quando a gente está falando da instituição financeira colocar um marketplace, por exemplo, no final do dia, quando um cara decide comprar, em vez de comprar pela Amazon ou comprar via Amazon dentro do aplicativo ou pela Shopee dentro do aplicativo, ele está deixando um dado de consumo
sem
também.
Sem dúvida.
Né? Então, isso está ajudando a instituição a entender o cara na sua totalidade.
Exatamente.
E falar, o cara consome muito produto da Cobase aqui dentro, então esse cara tem um pet.
Isso.
Então, vamos pensar. Ele é um target para isso. Né? Uma informação que você não vai capturar isso num Open Finance.
Sem
né?
dúvida.
Você tem olhado também, dentro talvez do roadmap, não só de vocês, mas do movimento de... O Open está aqui, o dado está sendo tratado de uma forma melhor, mas esse dado aqui ele vai estar padronizado e vai estar para todo mundo daqui a pouco.
Sim, sim.
Como é que a gente expande esse escopo? Isso está sendo também trabalhado?
Ah, isso é perfeito. Né? Sem sombra de dúvida, há muitos dados públicos que são acessíveis. Uhum. Análise de crédito, análise, por que não, desde que haja consentimento, e isso é importante. Né?
Sim.
Dentro do Open Finance, de uma forma geral, o controle, a jornada de consentimento é importantíssimo. Para mim, isso é super importante.
Claro.
É o que traz segurança para o sistema, traz segurança para o consumidor, essa jornada do consentimento. Então, uma vez que o consentimento seja dado, obviamente que eu posso acessar outras fontes, para além dos dados padronizados do Open.
Uhum.
Então, o grande desafio é de que forma eu consigo esse consentimento e controla esse consentimento. Né? Uma vez isso sendo construído, na verdade, como os bancos já têm construído muito bem, usando a plataforma de venda, de assinatura de vinho, e ali ele vai pegando e conquistando dados. Eu acho que o mercado segurador tem que ser criativo, e a nossa SPOC pretende fazer isso dentro, obviamente, do fluxo natural do roadmap, que é ter acesso a outras fontes de dados, né? Para poder enriquecer mais a base, para ajudar uma construção de underwriting, como se chama, né? Que é a contratação do seguro, colocação do seguro de forma muito mais requintada, buscando outras informações, dentre elas informação de saúde. Por que não fazer um seguro de vida atrelado, cujo prêmio é atrelado ao quanto você corre ou não todos os dias. Se você vai correndo, você vai ganhando desconto no seguro de vida. Olha que legal.
Sim.
Ou se você vai na academia ou faz o check-in na academia, te dá um desconto no seguro de vida. Então, tem uma série de oportunidades, né, de interconexão do mercado segurador com outras indústrias e com outras fontes de informação. O grande desafio é de que forma, de maneira regular, eu consigo trazer isso para dentro, respeitando a jornada de consentimento do consumidor. Acho que é um desafio para todo o mercado.
Sim.
A gente viu agora, foi editada a norma que fala sobre inteligência artificial na União Europeia, a gente está seguindo o mesmo caminho. Então, mais e mais essa transparência com o consumidor em relação ao uso dos dados dele, eu acho que vai ser a tônica.
Sim.
Então, a gente já nasce com essa preocupação no mercado regulado e a gente vai trazer para outras fontes a mesma ideia de controle e cuidado com os dados. No final do dia, a titularidade do dado é do consumidor, a riqueza é dele. Aliás, esse é o grande movimento do Open, que é transferir o poder de barganha que antes ficava na mão dos bancos, das seguradoras, para o consumidor. É esse que, sendo o titulado dos dados, é que vai dizer, eu quero que meu dado vá para tal lugar, eu quero que meu dado seja utilizado de tal qual forma. Então, eu acho que é isso que a gente tem que prezar no modelo open, e quando a gente trouxer dados de outras fontes, a gente tem que continuar prezando por isso.
E colocando esse dado como um elemento, como combustível para desenvolvimento de todos esses outros modelos de negócio,
sem sombra,
né, de produtos.
Dúvida.
Que é interessante, tudo isso que a gente falou, né, de seja um modelo de academia de leitura via wearable, é um negócio que já é aventado pelo mercado há um tempo, mas as peças não estão suficientemente aparadas aqui para poder isso de fato tangibilizar.
Sem dúvida.
Né? Então, eu acho que é um esforço que coloca a gente até na frente de alguns mercados desenvolvidos, Estados
Sem
Unidos.
Né?
Eu lembro do Metro Mile, por exemplo, né? Que era nos Estados Unidos um modelo de uma startup por sensor no carro, onde você paga por quilômetro rodado, né? O seguro. Só que assim, tá, tem isso, mas como que a gente traz isso dentro de um modelo, um ambiente de padronização, onde isso fica palatável, onde a gente consiga ter uma... acoplado a toda a lei de privacidade de dados, né? A gente ter um modelo de consentimento que se encaixa a tudo isso.
Sem dúvida.
Né? Para que você possa definir até granularidade disso e dê o teu aceite ou não, que é o motor, que aí é o dado usado como petróleo. Né? A gente
Exatamente.
Vê isso aí para rodar seu... Powered by my data aqui,
Sim,
fazendo isso tudo rodar.
Exatamente,
né?
Isso. Você tem toda a razão. Eu acho que o modelo aberto pode ajudar nesse sentido.
Sim.
Eu acho que ele é um exemplo de tratamento respeitoso dos dados, com suas limitações, porque ele é padronizado.
Sim.
Isso traz facilidades, porque ele é padronizado. Dá para ensinar uma máquina muito mais fácil do que dados não estruturados.
Exato.
Então, a gente está prevendo aqui, a inteligência artificial vai aprender muito rápido com que as ferramentas que a gente está utilizando e quer utilizar mais. Então, eu acho que isso é um modelo. Se a gente tentar trazer para dentro desse modelo dados não estruturados, mas com a ajuda da inteligência já em relação aos dados estruturados, eu acho que tem muita força potencializadora o ambiente aberto. Tá?
Vai ser um salto, né?
Um salto muito grande.
Aproveitando essa linha, né, a gente está falando de muitas possibilidades, mas talvez explorando um pouco de desafio. Como é que vocês enxergam hoje quais seriam os maiores desafios do modelo de negócio das SPOCs? Né? E como é que você imagina superá-los? Né? A gente tem aí... vocês que atuam com corretores também, mas junto a corretores também.
Sem dúvida.
Mas imagino que tem, olhando o tabuleiro de uma forma mais ampla, deve existir outros desafios. Eu queria poder explorar um pouquinho.
O grande primeiro desafio é o desafio educacional.
Uhum.
Né? Eu acho que o modelo está aí, mas é um modelo de pouco incentivo para que o consumidor, de forma voluntária, espontânea, acordando de manhã...
Sim, entendi.
Diferente. O cara quer assistir uma série, ele fica louco, né?
Incentivo é outro.
O incentivo é outro, né? Sim. Quer fazer entrar no site de uma paquera, incentivo é outro. Quer pedir comida, é a pirâmide de Maslow, cara.
Sim.
Né? Então, o seguro na pirâmide de necessidades, apesar de não deveria ser assim, mas está lá embaixo. Né?
A não ser que ele esteja acoplado para uma situação.
Aí esse é o grande ponto. Então, primeiro ponto é trazer mais educação, não apenas digital, mas educação digital securitária. Eu acho que esse é um grande desafio para ganhar mais escala. O outro ponto, e você já antecipou, é sair do mundo, é diluir, na verdade, as barreiras e as fronteiras das indústrias no modelo de ecossistema interconectado com outros ecossistemas.
Sim.
Ora como subecossistema, ora como ecossistema principal.
Sim, sim.
A minha impressão é que o seguro sempre, a indústria de seguro, vai ser um subecossistema.
Sim, sim.
Então, o Open Insurance vai estar ligado a um ecossistema de conforto de residência.
Vai permear outras jornadas.
Porque, claro, vai ter a jornada do corretor que vai contratar com seguro alto. Mas vai ter outras jornadas muito mais sexy, muito mais interessantes e que, às vezes, o seguro passa e a pessoa nem sente. Está no pacote.
É contextual.
O mundo mais e mais são de ecossistemas contextuais, como você falou, contextualizados em necessidades da vida do ser humano. Então, o cara quer ter uma boa viagem, o cara quer ter um bom transporte, o cara quer comer bem, o cara quer ter uma diversão bacana.
Sim.
E o seguro tem que saber transitar dentro disso. Então, acho que o modelo open deve estar preparado para fazer essas conexões. E aí é o grande desafio, porque daí eu estou trazendo mais valor para a indústria.
Exato.
Eu vejo alguns incumbentes muito preocupados com o Open Insurance. É um roubamonte, né? Isso aí vai fazer...
O bolo fica maior, na verdade.
A ideia é diminuir as barreiras, aumentar o horizonte para poder o bolo ficar infinitamente maior, na verdade.
Né? Então, você entende que o maior desafio seja esse desafio educacional também.
Educacional, né? E interconexão com outros ecossistemas. Como é que a gente vai... Como é que eu pego o relógiozinho do cara que vai na academia, né, e jogo isso como informação dentro do Open Insurance? Isso não é padronizado. Você já... Como é que eu jogo isso junto com os dados padronizados? Como é que eu controlo isso? Entendeu? Uhum. Eu acho que esse é o grande desafio. Vai acontecer, mas um desafio regulatório, tecnológico, para poder conectar um ambiente todo uniformizado, coxinha, a um mercado que está com dados não tão estruturados, mas super valiosos. Né?
E que estão sendo produzidos à exaustão cada vez mais. E outra, é o combustível da inteligência artificial também.
Não
eles,
tem a dúvida.
Eles precisam desses dados para gerar todas essas... Para aprender e... ter um output ali. Mas você falou de uma coisa, a gente está falando de uma fronteira mais longa que é dados não estruturados. Né?
Isso.
Mas vamos dar alguns passos para trás. Então, primeiro a gente tem estabelecimento do Open Insurance.
Perfeito.
Depois disso, a gente vai ter interoperabilidade
sem dúvida.
Disso com o Open Investments ou Capital Markets, como está sendo chamado, ou o Open Banking barra Finance para virar um Finance amplo, né? Primeiro, como é que você vê os impactos dessa transformação? A gente tem que falar um pouco disso aqui, qual que é a visão em relação ao funcionamento pleno dessa interoperabilidade? Você tem algum horizonte em mente para quando isso vai acontecer e como isso vai acabar também se conectando e conversando com IA e dando essa... Primeiro passo é Open Finance conversa com... Open Insurance conversa com Finance e depois conversa com toda a gama de dados que a gente tem.
Exatamente.
Ali. Como é que você vê essa progressão?
Eu acho que 2025 é o ano.
Que
25,
legal.
20, eu acho que Open Insurance vai estar pronto, em tese, na conclusão da sua fase 3. O Open Bank já está mega adiantado.
Exato.
É conectar as tomadas.
Sim.
Mas para conectar essa tomadazinha, a gente está conectando um troço que tem milhões de informações, que é o mercado segurador.
Sim.
E outras que são milhões de informações no mercado também bancário, mas que eu não vejo grandes dificuldades operacionais para tudo isso estar no caldo de dados uniformizados, onde os bancos e as instituições financeiras vão ter acesso aos dados, desde que com consentimento, aos dados de seguro e vice-versa. Então, o mercado bancário ganha muito, porque, como você falou, né, as informações de consumo de seguro, eles são muito importantes para uma análise de dados por parte do mercado financeiro.
Sim.
Por meio dos dados de seguro, eu sei onde o cara mora, eu sei o que é que ele faz, porque ele tem um seguro de responsabilidade civil, eu sei como é que está, eventualmente, quando chegar no health, como é que está a saúde dele. Então, isso que os bancos estão tentando fazer com plataforma de assinatura de vinho...
Com parcerias com esses ecossistemas.
Assim. Dá dinheiro, mas o que eles querem realmente são os dados... Sim. Quando ele estiver conectado ao mercado de Open Insurance, ele vai ter acesso a dados preciosíssimos no mercado.
Sim.
Isso vai aumentar a competição. Os bancos vão ganhar muito com a conexão. E, por outro lado, eu tenho os incumbentes e os players do mercado de seguros que vão ter acesso a dados também super preciosos.
Do lado de lá também.
Do lado de lá também. Um exemplo, o cara financiou um imóvel. Eu vou lá e já pingou aqui, financiou um imóvel. Pingou na tela, o corretor, o mesmo cliente, vai lá e já se lembra de contratar um seguro, já vai conectado junto com o financiamento. O sujeito toma um empréstimo, aí tem um seguro prestamista lá, que é o seguro que cobre vida e morte. Aí o cara contratou aquilo caro pra cacete, aí o corretor fala, você contratou um empréstimo, ele tá pagando uma fortuna de seguro prestamista. Eu tô vendo aqui, você não quer fazer uma cotação pra gente contratar um seguro mais barato? Tal? Então tem um mercado... Para mim, o Open Finance já é uma realidade, até por ordem regulatória, tem a resolução conjunta lá número 5. Né? Vai ser uma grande oportunidade para a gente evoluir no cross-selling, no upselling, no seguro, gerando, na verdade, muitas oportunidades para o banking para o seguro, mais do que nunca. Tá?
E dinamizando toda essa relação. Né?
Totalmente.
Porque eu acho que interessante que talvez, não sei se a audiência ou talvez o... Ou às vezes até os incumbentes de alguma posição defensiva não estejam enxergando isso, mas a gente está falando num grande nivelamento de diferentes direções.
Sem dúvida.
Porque você está falando do segurador aqui tendo acesso a uma gama de dados financeiros. Então, essa quebra entre mundos, entre setores, nessa linha que separa de vídeos diferentes caixinhas aqui, ela começa a ficar mais tênue. E os ganhos para os dois lados ficam muito grandes para você poder entrar, inclusive, na vida do consumidor de uma forma mais extensa, mais ampla.
E, né? Esse é o novo capitalismo. A economia do ecossistema é justamente isso. É a ausência, o arrefecimento dessas bordas, dessas margens. Você não consegue mais identificar o que é seguro, que momento você está comprando um vinho, no momento você está comprando um produto financeiro. Isso tudo tem que estar dentro de uma experiência do cliente. No momento que ele compra a casa dele, aí ele vai ter lá o produto financeiro acoplado, vai ter um produto de seguros, vai ter alguém vendendo um móvel para ele, outro vendendo equipamentos de home theater e por aí vai. Ele não quer se preocupar. Parei, agora eu tenho que pensar nisso, agora eu tenho que pensar naquilo. Então, para mim, o Open Insurance, junto com o Open Banking Finance, vai conseguir trazer essa ideia de fluidez e vai derrubar de vez as fronteiras entre esses mercados, que são primos irmãos ali, né? O mercado financeiro, de uma forma geral. Então, é isso. Eu acho que é uma grande oportunidade para diluir essas indústrias em ecossistemas focados na experiência do cliente.
E o mais legal que eu acho também é tudo isso acontecendo dentro de um âmbito regulado.
Exatamente.
Porque, na verdade, não pode se acusar um favorecimento nem nada.
Absolutamente.
A gente está apenas devolvendo esse poder para a mão do consumidor, ampliando o horizonte, tentando fazer com que o bolo fique maior.
Exatamente.
Ou seja, o benefício aqui é o mercado segurador do Brasil tem uma penetração baixa, podendo ficar maior a partir do momento que você junta isso num bolo, né, com mais ingredientes, o bolo vai ficando maior. E a chance, desde os incumbentes a se reinventarem dentro desse cenário, como a gente já vê alguns incumbentes dentro do mercado bancário tendo que se reinventar, né, e também a introdução de novas figuras,
novos,
como é o caso do Spock, que vai trazer um sabor diferente para isso e acaba ajudando a ser uma pimenta ali que acelera todo esse caldo de inovação. Né?
Acho que a Spock vai ter um papel determinante na dinamização do Open Insurance no país. Né? Uhum. É natural que os atuais atores queiram manter posição, são posições conquistadas de forma justa, né?
Sim.
Mas são dados que pertencem aos clientes. E isso, para mim, não tem retorno.
Sim.
De uma forma ou de outra, o cliente vai cada vez mais ser o protagonista, né, da decisão de consumo. Até o limite daquilo que ele é influenciado, por questão comportamental, inteligência artificial. Ele nunca vai ser autônomo, o consumidor. Né? A gente não espera que ele vai trazer autonomia para o consumidor. As plataformas vão ter bias, os algoritmos têm bias. É uma preocupação também, eu acho, de uma forma geral, no mercado segurador, que o regulador olhe para isso, que a autorregulação também olhe para a não discriminação, né, para que os algoritmos eventualmente não façam discriminação racial, de gênero, especialmente em produtos de tamanha importância social, como os produtos financeiros, os produtos de seguro. Então, eu acho que esse empoderamento do consumidor é algo sem volta, e mais ele exige isso de todas as indústrias.
É um entendimento pacificado globalmente, está se tornando pacificado globalmente. Né?
E é intuitivo, ele não tem construído na cabeça dele o que são dados, o poder do dado, mas ele entende que ele está empoderado de alguma forma,
sim,
o consumidor. Né?
Sim, sim.
E ele não sabe ainda muito bem como, é intuitivo, ele sabe mais ou menos que os dados e a informação que ele tem é muito valioso, é muito valiosa. Né?
Sim.
Eu acho que o PIN vai acelerar isso. Tá?
Muito incrível. Cássio, a gente está chegando no final do nosso papo. Acho que teve. A gente cobriu. Obrigado pela disponibilidade para a gente poder destrinchar esse tema. Acho que ultimamente, em termos até de discussão, muita discussão é canalizada dentro do ambiente de Open Banking Finance, sabe? Uhum. Assim, acho que a gente você teve uma chance aqui nesse papo você trazer também o colorido do Open. E mais do que isso, essas dinâmicas do mercado específico, que tem muito para crescer, considerando o tamanho de Brasil e tudo que a gente já tem de avanço no termo de digitalização do lado do consumidor,
sim,
que também vai acabar se refletindo com entregas na outra ponta. Né? Então, mais uma vez, obrigado. Eu deixo aqui sempre um tempo final aqui de considerações, seja uma mensagem que você queira plantar aqui na cabeça da nossa audiência ou mesmo um institucional, alguma coisa que você entenda que faça sentido.
Primeiro, eu queria agradecer. Um papo muito interessante, muito inteligente. É sempre bom a gente estar discutindo sobre transformação digital. No final do dia, é isso que a gente está propondo, né?
Sim.
A gente quer ser uma ferramenta de transformação digital do corretor, do consumidor e de todos os atores envolvidos no mercado segurador brasileiro. Uhum. E, por que não, ser exemplo para o resto do mundo. Então, acho que a Guru Spock, ele, de forma pioneira, enfrentando os desafios do primeiro que se move, desafios regulatórios, construindo o ambiente, o ecossistema, conceitos, montando um modelo de negócio que começa de uma forma e pode ir para outro caminho, e tomara que vá para outros caminhos. Sim. Realmente. O que a gente quer justamente é ajudar na transformação digital, no sentido de empoderar o corretor, o intermediário, para que ele se digitalize, porque indo do jeito que está indo o mercado de seguros, mercado financeiro, esse intermediário que não se digitalizar, ele pode morrer na praia.
Sim.
E por tabela, a gente quer que emprestar a nossa tecnologia, nossa capacidade regulatória, financeira, para que ele também consiga pulverizar essa digitalização para os consumidores, uhum, ajudando na educação securitária, fazendo com que, no final do dia, o que a gente quer, sinceramente, é que esses clientes tenham acesso aos melhores produtos de forma eficiente, produtos que são importantes para a vida dele e para a família deles, que são os produtos securitários / financeiro no curto prazo. Tá? Então é isso, agradeço mais uma vez e conta sempre com a gente.
Maravilha, Cássio, muito obrigado. E a você que está assistindo até agora, também meu obrigado. Não esquece de deixar teu like, comentar também e fazer a sua inscrição no canal para que você possa ter acesso a conteúdos como esse todas as quintas-feiras às 19 horas. E também mande para pessoas que você entende que vão se beneficiar do papo que a gente acabou de ter aqui. Um forte abraço e até a próxima.